Eu sou a Juliane.
E eu sou o Marcos Tirsa.
E esse é o podcast dos Bichos Geeks. Bichos Geeks, bem-vindos! Hoje nós apresentamos a terceira parte da nossa série de podcasts sobre Castlevania e nós vamos finalizar a linha temporal do Koji Igarashi, começando por Portrait of Ruin e depois mencionando os outros jogos que terminam a linha, além de Castlevanias que estão em realidades alternativas ou spin-offs. Fiquem conosco e se vocês não ouviram os primeiros episódios, procurem os Bichos Geeks no SoundCloud ou no nosso site. Aproveitem! Ah, e no final do cast eu falo que nós teremos uma terceira parte sobre Lords of Shadow, mas na verdade essa é a terceira parte, nós acabamos dividindo a segunda parte do cast em duas partes, e então quando falarmos de Lords of Shadow, ela será na verdade a quarta parte da nossa série de Castlevania. Até mais, bichos!
Portrait of Ruin, que a gente tá falando várias vezes aqui, ele veio pro Nintendo DS e ele se passa alguns anos depois. O Bloodlines se passa em 1917 e o Portrait of Ruin se passa em 1944, ou seja, na Segunda Guerra Mundial, também para dar um outro contexto.
Sim.
O que também faz sentido dentro dele, né? Que é outra romantização do porquê aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E dessa vez, quem vai pro castelo é o filho do John Morris, que é o Jonathan Morris que a gente falou.
Jonathan! Adorava ficar trocando isso daí.
É, com a amiga dele, que é a Charlotte, que a gente fica tocando o jogo inteiro, apertando o botão X.
Jonathan!
Your turn!
Eu adorava esses dois. Eu gostei muito do Portrait of Ruin, justamente porque ele trouxe essa jogabilidade de Bloodlines, só que reinventada, né? Porque, de novo, a gente tem dois personagens, que nem no Bloodlines, só que aqui no Portrait você consegue controlar eles mais ou menos ao mesmo tempo, né? Eles estão juntos o tempo inteiro, você só aperta o botão e troca, e eles ficam gritando, tchau, Jonathan, tchau, Jonathan.
Você consegue ver o outro também? Tipo um Pikachu que fica te seguindo?
Só em cutscenes. Em cutscenes os dois aparecem juntos.
Ele fica, ele limita os seus comandos. Você pula, ele pula. Ele ataca os inimigos.
Ah, é verdade. É como se fosse uma sombrinha, verdade.
E ele toma dano também, de qualquer jeito. Só que em vez de tomar dano na health, vai pra MP. Acabou. MP, ele some.
Sim.
Ah, tá.
E é bem gostoso essa mecânica. Eu não gosto de jogar só com um personagem só, então eu deixo sempre os dois.
Gosto bastante.
Eu gostava muito do Jonathan, mas eu via mais vantagem nele em ficar atrás da Charlotte do que ele na parte da frente. Porque a Charlotte, ela tem ela. O Jonathan, ele é tipo o Alucard. Então ele ataca com espada, ele vai pegar diversos chicotes durante o jogo, inclusive...
Diversos tipos de armas também, né? Tem machado, tem lança, ele usa de tudo no jogo.
E a Charlotte não, ela usa livros apenas. Então, tipo, só que a cada livro tem uma coisinha diferente. Então, tipo, tem um livro que só sai uma faquinha, tem um livro que sai um machado e duas faquinhas. Então é uma área maior, mas ainda assim é muito curta a distância de ataque dela. Então a parte de trás, ela não serve muito.
A Charlotte é muito boa pra conjurar as magias, né? Mas até as magias, elas entram depois, né? Quando você começa a pegar os pergaminhos no jogo.
Ela é uma bruxa, né? Que vai ajudar o Jonathan. Então ela é realmente o personagem mágico.
Essa dupla, eles funcionam muito bem, né? Que nem você comentou antes, ele é um Castlevania muito juvenil, né? Então tem essa química entre os dois, o Jonathan e a Charlotte, eles são amigos de infância, então é engraçado, né? Tem, inclusive, sabe as tirinhas que eu comentei? Tem uma do Portrait também que é muito engraçado, que eu, no Portrait, só explicando o contexto, o Portrait ele é todo baseado em quadros, né? Então, em vez de você passar por fases...
É tudo baseado em quê?
Em quadros.
Aham.
Baseado em quadros. Então, em vez de você passar por fases ou ter uma fase contínua e você vai só mudando o cenário, você tem uma base, que é o castelo, e aí você entra em certas galerias do castelo que tem alguns quadros. E aí você entra no quadro e dentro do quadro é que tem a fase. É bem legal isso. E aí tem uma tirinha que eu vi uma vez que o Jonathan, ele encontra um quadro de uma mulher pelada, assim, ele não consegue parar de escutar, de ver. E aí a Charlotte fica, você não tá pensando em entrar no quadro, né?
Ha 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 ha
A pessoa entra sem querer numa G Magazine, tava do lado do quadro, tipo,
são muito boas, muito boas.
Vários Jailson.
Essa mecânica de quadro dele eu gostei bastante. O castelo é um hub gigante, né?
Sim.
Você vai nos cantinhos.
É, você vai abrindo o castelo também, né? Só que pra abrir o castelo você tem que passar por certos quadros, né?
É, eu só não gostei muito do final, que ele te obriga a passar por uns quadros muito chatos. Eu senti um pouco de falta de inspiração, porque é o mesmo cenário dos outros quadros que você passou inicialmente,
é,
só que, tipo, sei lá, muda meio uma iluminação.
É mais difícil também, né?
É mais difícil,
eu não
tá,
me lembro,
tipo...
Eu não me lembro se tinha um chefe diferente no final dessas fases renovadas.
Tinha, verdade. Ele, então, tipo, tem o primeiro cenário que você entra, você tá em uma cidade da Inglaterra, né? Então é
Inglaterra
bem
vitoriana.
Isso. Aí é um cenário, assim, de tarde, céu azul, beleza. Mas você entra num quadro que é o mesmo cenário, só que ele tá...
É de noite, né?
Então, tipo, podia ter inspirado um pouquinho mais pra mim, sabe?
Trabalhar isso realmente parece muito preguiçoso, né, da parte da equipe, assim. Mas o bom de você passar por esses mesmos cenários, apesar de ser um pouquinho mais difícil por causa dos inimigos e do chefe diferente, é que você já conhece ali, né? Então, quando eu tive que passar por esses quadros, não são todos, né? Você não passa por todos os quadros do castelo de novo. Acho que é só uns quatro, não é?
São
Tem que
quatro.
Passar, acho que por quatro quadros, que são as mesmas. São quatro fases que você já viu antes, só que diferente. Então, tipo, sei lá, tem 10 quadros no castelo, digamos assim. Você vai passar só por quatro de novo e é um pouquinho diferente. Mas eles são um pouquinho mais difíceis, como eu falei, tem um chefe diferente, mas você já conhece o território. Quando eu passei por esses quadros de novo, eu fui direto. Não parei por nada. Rapidinho eu já tinha acabado esses quatro.
Então, esses quadros finais, eu lembro que eles não são tão obrigatórios assim. Eles servem mais pra você. Você despertava a Vampire Killer. Porque até então, quando você pega no jogo, ela é só um chicote de aço.
Uhum.
E
ela tá nas mãos do Jonathan, né? O Jonathan herdou do pai dele. Eu não lembro se o pai dele já morreu nessa época.
Já tinha morrido.
Já. Ele herdou do pai. Isso. Mas ele não. O pai dele não deixou instruções de como que ele usava o Vampire Killer. Então é só um chicotinho. Tá no seu inventário. Você não consegue vender nem nada, né? Não pode, na verdade, vender. Mas ele não sabe usar. Ele não tem o mesmo poder que os Belmont tinham usando e nem que o pai dele tinha. E aí você descobre depois que você tem que, na verdade, acordar o espírito da Vampire Killer, olha só.
Ele não sabe usar, por essa caveirinha na frente dele e fica esfregando o chicotinho. Mas eles vão pro castelo e encontram um fantasma, né? Que até então o fantasma não conta quem ele é.
Wind.
O Wind, é verdade, o nome dele era Wind. Porque eu gostei que. Qual que é o seu nome? Tipo, são uns quadros assim, bem pouquinho animados, assim, de tipo batendo um vento dentro do castelo, gente. Uma área fechada.
Sim.
Ah, meu nome é Wind, né? Tipo, tá bom, então, beleza.
É, mas eles fazem uma piadinha com isso, tipo, esse é seu nome? Acho que a Charlotte comenta alguma coisa. A Charlotte é muito engraçada, porque ela é muito temperamental, né? Então, tipo, o Jonathan faz alguma piadinha de mau gosto, aí você vê a carinha dela, tipo, sabe, anime, bem brava. Assim, é engraçado. E a química entre os dois é muito legal também, a do Jonathan e da Charlotte. Eu acho eles muito legais.
É, até o Indy tem um certo momento que ela briga com ele, ele fica meio...
Sim.
Mas a gente vai jogando e descobre que o Indy não é apenas um fantasma, não é um fantasma comum, né? Ele o Eric.
Eu fiquei tipo... Eu fiquei muito, muito embasbacada quando descobri isso.
Eu só fiquei incomodado porque, tipo, ele é um fantasma meio cowboy.
Pode crer.
Se jogava Bloodlines, ele era uma mulher.
Coitado.
Quebrou pra mim.
Ele tá se encontrando ainda, respeito.
Ele se encontrou, agora ele é um cowboy.
Agora é um cowboy. Se ele continuasse vivo, ele ia se vestir de índio, depois ele ia ser um engenheiro, um policial, ia ser um YMCA. Ia ser um YMCA completo.
Eu gosto bastante da história do Portrait por causa do final dele, né? Do cara do quadro, como que era o nome dele?
Ah, eu não lembro
o
nome do
lá. Mas enfim, ele é ele parece Brown. Um vampirão. Brown, ele isso. Ele quer tomar o castelo, né? E tem essas pinturas malucas que ele... Eu não lembro se era ele que fazia. Acho que era ele que fazia, né?
Ele é meio que um coitado, porque ele tinha perdido as filhas dele na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e ele pintava quadros, e ele tava...
Não, mas os quadros que eles pintavam eram as fases, não era isso?
Eram as fases.
Isso.
E ele adotou duas mulheres, que no final a gente descobre que são as duas filhas.
A Loreta e a... Como é que era o nome da outra? Loreta e Estela.
Ele adota a Loreta e Estela, né, que até um certo ponto que a gente vai enfrentar elas, o Eric, ele fica, ó, só não faça mal a elas, não as mate e tal.
É, já sabia a verdade, né?
Mas dá pra matar elas, então você vai ter o final ruim.
Sim, se você matar as meninas, você tem o final ruim do jogo.
Você não destrava a Vampire Killer, são elas que ajudam.
Mas é muito legal esse processo de você salvar elas, na verdade, né? Porque você tem que achar uma magia com a Charlotte, que chama Sanctuary, e aí você vai enfrentar as duas, né? Na batalha final das duas. E aí você chega lá e você tem que arrumar uma forma de deixar a Charlotte conjurando a Sanctuary, que, tipo, demora muito pra conjurar. Até a barrinha encher e ela lançar a Sanctuary, você tem que, tipo, penar muito e distrair muito as duas ao mesmo tempo, a Loreta e a Estela. Mas quando a Charlotte finalmente consegue conjurar a Sanctuary, aí as duas se livram do vampirismo, né? Elas deixam de ser vampiras, elas são realmente curadas e voltam a ser humanas, e também elas recuperam a memória também, né? De que elas eram filha do Browner.
Isso é bem legal.
A filha do Eric.
Não, do Eric não, do Browner.
Não, elas eram filha do Eric. O Browner adotou elas porque ele perdeu as filhas dele.
Ah, é verdade, sim. Elas eram filhas. É verdade, não me lembrava disso.
E são elas que ajudam também a conjurar uma magia pra despertar a Vampire Killer.
Uhum.
Que é quando você meio que entra no chicote, né? Dizer assim. Pra enfrentar o Richter. E eu acho que é a batalha mais difícil do jogo inteiro, porque o Richter é um apelão desgraçado.
É porque as meninas falam, né? Você vai ter que enfrentar o espírito da pessoa mais forte que já usou esse chicote. Aí fodeu, né? Vem o Richter pra você.
E ele é muito rápido, ele não para um segundo. Então, tipo, você tem que pensar muito bem o que você vai fazer.
Sim,
e um segundo parado, você já toma um dano desgraçado. É muito difícil.
Ele é um demônio, cara. É um capeta com a Vampire Killer. Nossa.
Ele é um inferno. Ele fica tacando faca e machado e cospe na sua cara. É um inferno.
Dá rasteirinha e vem na voadora. Cara, ele não para. Ele é um demônio. Né? Ele é Satanás.
O demônio da Tasmânia. Ele fica... Ah, não.
Pode crer.
Mas também depois que você pega Vampire Killer, o jogo fica mega fácil. Né? Tipo,
nossa, sim.
No jogo que você tá enfrentando até então é fichinha.
E pode até mandar a Charlotte pra casa se quisesse, né?
Porque, nossa. Ela só vai servir depois pra fazer puzzle. E já quase não tem puzzle nenhum. Tem um que eu sofri um pouquinho só. Ele é fácil até. Só que, tipo, você tem que memorizar um pouquinho alguns pontos, que é o dos carrinhos. Então você prende a Charlotte em um, aí você desce e coloca o Jonathan em outro. E os carros vão correndo, você tem que ficar alternando pra abaixar, pular. É bem facinho até, mas você tem que só memorizar. Eu gosto muito desse jogo também. Não é uma preferida da série, o World of Ecclesia e o Symphony of the Night estão nessa posição. Mas eu acho ele muito gostoso.
Eu acho ele muito gostoso de jogar também, sim. É do começo ao fim, ele é muito gostoso de jogar. Eu não tive só essa de repassar uns quatro quadros mesmo, que foi, né, foi a parte menos legal do jogo, mas de resto é muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto eram os ataques em dupla, né, do Charlotte, da Charlotte e do Jonathan. E era o... Como é que era o nome desse ataque deles juntos? Era cross alguma coisa, né, que... Eles cruzavam os ataques e eles lançavam um ataque especial muito legal, assim. E aí você podia pegar essas... com o decorrer do tempo, você conseguia pegar poderes especiais pra cada um deles também, né? Pra fazer separado. E tinha um do Jonathan que eu acho ele muito foda, mas que eu tive que penar muito pra pegar, que é um que chama Greatest Five. Você conseguiu pegar esse?
Consegui. Mas eu não lembro o que ele faz, mas eu lembro que eu fiz de tudo no jogo.
Ele é um que, quando o Jonathan usa, aparece o espírito dos cinco maiores Belmonts pra atacar o inimigo. E aí vem um de cada lado, assim. É muito foda esse poderzinho dele. E outra
É
coisa que eu gosto
verdade.
muito nesse jogo é a batalha final, porque você enfrenta Drácula e a morte juntos. Eu acho isso muito foda.
Eu gostei muito, porque combina, né? Já que já tá com uma conjuradora e o Jonathan, não faria sentido eles lutarem sozinhos contra o Drácula.
Sim. Acho
Pra mim é
muito
muito
foda.
difícil. A morte fica mudando o elemental dela pra magia
Sim.
e físico toda hora. É
Depois e.
muito bom essa.
Sim, é muito boa essa luta. Depois que você bate o suficiente, aí o Drácula absorve a morte, né? Eles viram um só. E ainda assim ele fica difícil, esse Satanás. É muito difícil.
Das magias, o que eu mais lembro é a da 1000 Blades, que é a mesma que o Richter usava.
Sim, é verdade. Tinha essa também.
Mas aqui. Não, aqui é mais pro lore. A morte, ela sempre tá igual nos primeiros jogos. Ela fica, tipo, atrelada. Ela vira uma escrava do Drácula. Um dia sem Drácula, ela segue ele.
Desculpa, eu cortei o que você falou no finalzinho.
Não, eu tô perguntando mesmo. Quando existe um Drácula ainda, é sempre assim: a morte vai servir esse Drácula.
Sim, é a morte que serve a ele eternamente.
Lá no Age of Innocence, a gente até comentou que a partir daquele ponto ali, a morte já estava sendo uma serva pro Drácula, quando ela passou a imortalidade para ele. Tanto que ela é o último chefe para impedir o Belmont de qualquer coisa. Mas até ela é fraca perto do que os Belmont são.
Sim, mas é muito bacana quando você enfrenta os dois de uma vez só. Eu acho muito, muito foda essa parte. Acho que foi a primeira vez que a gente viu isso na série toda.
É o único jogo, né, até que tem essa mecânica
Não é?
de... Nos outros tem, não no Portrait, mas no Aria, na Aria não, desculpa, no Dawn of Sorrow tem a mecânica de você mudar personagens, mas ela é um extra, não é o jogo principal. A gente vai chegar lá.
Ah, é no Julius Mold, né?
É, a gente vai chegar lá e discutir isso daí direitinho. Mas a exploração dele no castelo eu gosto muito. Nos quadros chega a cansar um pouquinho mais pro final, mas a exploração do castelo dele, essas mecânicas de dupla dele, são boas. A batalha só contra a morte também já é muito difícil.
Isso é
Entendeu?
legal que você. Não, só uma observaçãozinha bem rápida. Isso foi muito cagada, mas eu usei tipo estratégia de RPG, assim. Eu tava lutando contra os dois, né? O Drácula e a Morte. E aí eu pensei, ah, tá, vou usar alguma magia da Charlotte de Holly, né? Alguma coisa que, né, seja sagrado. Nossa, dito e feito, a vagabunda morreu muito rápido.
Ela é fraca contra a Holly e ela pode mudar como eu falei, elemental. Às vezes ela é fraca contra a magia, mas é muito forte contra os ataques físicos de Jonathan, então você tem que ficar
Sim. Sim.
alternando. Isso é sensacional. Saindo ali, né, 50 anos, 55 anos depois dos acontecimentos de Fortress of Ruin, a gente tem uma intermission, né? Entre os jogos, que é a batalha principal, a batalha definitiva do Drácula contra os Belmont, que acontece em 1999, né?
Que até hoje eu tô esperando ver essa batalha e nada, né? Eu acho que eu nunca mais vou ver, que triste.
Pô, e o Julius é um personagem tão legal, gente.
Sim, ele é legal. Mas eu queria muito ver como que foi essa batalha, porque assim, inclusive eu debatia muito isso em fóruns com um monte de amigo meu. Mano, não faz sentido, porque, ó, veja só, os Belmont estavam sumidaços, né? Ninguém sabe por que eles sumiram, mas eles simplesmente sumiram e passaram o chicote pros Morris. Por quê, né? Por que que você teve que se isolar tantos anos, passar o chicote para outro clã e aí reaparece depois em 99 por causa de uma profecia, né, que era do Nostradamus, e aí nesse dia ia ser a batalha final contra o Drácula de vez, assim. Tipo, tinha umas coisas que não faziam sentido, assim, sabe? Por que que os Belmont sumiram? Isso nunca foi respondido. Por que que eles tiveram que passar a Vampire Killer pro clã Morris? Também nunca foi respondido. Como que eles conseguiram derrotar o Drácula também definitivamente e aprisionar ele e tal, etc. Também nunca foi explicado porque a gente não teve esse jogo de 99. Então me dá uma tristeza tão grande falar desse vácuo que ficou entre o Portrait e o Art of Sorrow que a gente nunca mais vai ver nada, né? A gente nunca vai ter essa explicação. Eu queria tanto ver.
Eu ia até falar, né? Ah, será que não é porque ele estava enfraquecendo? Mas, porra, o último foi o Richter. O Richter era o mais forte de todos,
Ele foi
gente.
mais forte, exato.
Só estavam se fortalecendo.
Não tem sentido, né? Não, ó, eu vou me isolar aqui, tomo um chicote e fica aí de boa. Paz, falou. Não, não faz sentido.
É uma pena que tem esse plot hole aí e a gente nunca vai ter nenhuma explicação. Aí não é porque
Nossa.
era o Code Garage que cuidava disso, tá ligado?
Pois é. Eu sinto que ele estava tentando construir até chegar nesse ponto, porque tudo que ele estava fazendo girava em torno dessa batalha de 99. Tudo. Todos os jogos que ele assumiu dali para frente, tinha um pouquinho a ver com essa batalha de 99 que a gente nunca ouviu falar, nunca vai ver um jogo sobre, né? Só ouviu falar e vai ficar esse plot hole, né, você falou, que a gente nunca vai saber como que aconteceu as coisas, né? Infelizmente.
A gente está falando aqui em 1999, teve um eclipse solar que apareceu na Europa Oriental, e de acordo com o Nostradamus, né, ele tinha que usar essa ideia do Nostradamus, eu achei legal até,
Né?
do fim do mundo, 11 de agosto de 1999, vai acabar o mundo. Eu lembro que eu estava na quinta série e a galera só falava disso.
Sim.
Mas aí juntou o clã Belmonte e o clã Belnades, né, que é outro clã extremamente poderoso de
Sim.
bruxos, junto com o Alucard, e todo mundo foi se enfiou lá para lutar contra o Drácula,
Sim, esse foi o
né?
ano que o Drácula realmente morreu, né? Ele foi morto para nunca mais ser ressuscitado de nenhuma forma, assim. Então, a importância dessa batalha de 99 contra o Drácula é porque ele morreu de vez, sabe? Não, não ia ter mais ritual ou coleta de relíquias ou qualquer coisa que fosse que ia trazer ele de volta. Ele morreu mesmo em 99.
Pelo que eu vi, o Belmont, ele chegou lá e ele usou uma arte secreta do clã Hakuba e selou o Drácula dentro daquele eclipse. E o Drácula ficou fraco, porque ele já não tinha mais fonte de poder, nada. Então ele morreu ali.
Sim.
Então acabou toda a história do Drácula ali. Foram quase 500 anos
Verdade.
de porrada entre os Belmont e o Drácula. E o Drácula falava que assim, a cada 100 anos ele voltava, ele voltou muito mais que isso.
Sim.
Acaba ali, gente, cadê o resto da história? Porque, beleza, juntou Belnades, o Julius, que tinha 19 anos na época, e o
Sim.
Alucard, e
Ele
fim.
era o Belmont mais novo, né? De toda a geração de Belmont, ele foi o mais novo a enfrentar o Drácula.
Anos depois, 36 anos depois, a gente conhece o Art of Sorrow, que é o outro jogo que eu gosto bastante da série.
Sim, era muito bom.
Ele pega muito da jogabilidade do Symphony of the Night. Então, tipo, o que era pra Game Boy Advance, então os outros dois jogos, o Code Garage, tipo, esquece chicote, vou devolver o multi-arma pro garoto. Então, tipo, foi um personagem com cabelo branco, cheio de arma e mágico, para dentro do castelo. E nessa história aqui, o Soma, Cruz, tem uma excursão na escola e eles vão para um templo no Japão.
Esse nome é muito maneiro, né? Soma Cruz.
Não, parece nome de hospital. Eu vou lá no Soma Cruz.
É verdade, mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse nome, que eu ouvi não, que eu li esse nome, né? Que eu lembro que eu li numa revista. Nossa, eu achei muito maneiro, cara. Muito maneiro esse nome.
Não, o pior é que é legal mesmo, faz completo sentido dentro do contexto dele, né?
Sim.
Ele é um estudante do ensino médio, um colegialzinho, né? Essa história é juvenil. E ele vai para um templo lá no Japão, excursão da escola. E ele tem aquele dia, a amiguinha dele ali, né? Que ele é meio que assim, pai dela, que é a Mina Hakuba, que ela cuida do templo. E
Melhor amiga
então,
dele,
mas melhor amiga daquelas, né? Historinhas de romance.
Ah, não, mas sempre, melhor amiga sempre tem essa nuance de ser casalzinho depois, né? Sempre tem. Cara, Japão adora isso.
Mas no Portrait of Ruin eu não senti essa química entre o Jonathan e a Charlotte. Para mim, eles eram amigos apenas isso, eu adorei aquela química deles.
Sim, isso é verdade. Mas eu. Ah, não, mas tem certos momentos que a Charlotte fica com muito ciúme do Jonathan. Principalmente quando ele tá com a. Quando tem a Stella e a Loretta rondando eles assim. E de repente ela solta alguma piadinha, sabe? Com cunho sexual, assim. E ela tem muito ciúme. Mas da Mina e do Soma é na cara. Eles são muito apaixonadinhos um pelo outro, sabe? Tipo casalzinho de anime, assim, que não tem coragem de se revelar um pro outro. É isso na cara, na lata, você vê isso.
Ah, não, tanto que eles entram lá no eclipse, né, eles são transportados pro castelo do Drácula dentro do eclipse e eles são atacados. E o. Eu
A
gostei que
mina,
assim.
né? A mina é atacada.
A mina atacada desmaia e quem salva os dois é um cara chamado Gene Arikado. Os caras
É.
nem tentam, né?
Arikado, Arukado. Opa!
Ah!
Os caras nem tentam, tentou demais e não deu certo.
Mas sabe que eu não me toquei? Na época que eu joguei, eu tinha o quê? Uns 13 anos, mais ou menos. E eu não manjava dessas fonéticas de japonês, sabe? Que arikado é semelhante a arukado, sabe? Arukardo, né? E eu não me toquei, então eu não fiz essa ligação entre os personagens. Quando eu descobri lá no Dawn, não, minto. No próprio Aria revela mais pro fim, né? Quando eu descobri que ele era Alucard, eu fiquei muito chocada.
Então, eu olhei pra ele e falei, esse cara é o Alucard. Aí ele dá um steal pra salvar todo mundo, eu falei, esse cara é o Alucard. Aí tipo, soma, quem é você? Eu sou o Gene Arikado. Eu falei, vai se ferrar, cara, você nem tem. Até a Yoko, tipo, tem, né, a Yoko Belnades, que é uma outra. São três senseis, né, que o Soma tem.
Sim,
tem o
Gene Arikado. Três senpais.
Senpais. O Gene Arikado, o Julius Belmont e a Yoko Belnades, que, né, faz parte do clã das Belnades.
Mas
e
o Julius, ela... ele aparece, ele não tem memória, né, quando ele aparece a primeira não. vez. Ele, eu não lembro, ele foi sugado pro castelo também ou ele já tava lá desde sempre? Eu não me lembro.
Ele foi sugado lá, ele não tem memória nenhuma do que aconteceu. Então, a Yoko, quando se encontra a Yoko a primeira vez, ela, ah, você conversou com o Arikado?
Ah, pode crer.
Mas, gente, dá pra vocês tentarem um pouquinho mais?
Podia ter mantido um suspense melhor, né?
Tá muito na cara. O Julius, inclusive, quando ele aparece a primeira vez, ele não tem nome, ele é só o Jota, o Jay.
É, exato.
E ele fica, né, ele é meio sério e tal. Ele é sério até quando recupera a memória.
Sim, total.
Porque o Soma, ele é sugado lá, porque ele é a reencarnação do Drácula, né?
Essa informação vem pra ele de cara, né? Ou demora um pouquinho, eu não lembro.
Demora um pouco. Ele vai sugando as almas da galera. É. E ele só fica falando, ó, toma cuidado com essas coisas e tal. Aí ele tem lá dentro do castelo tem o Graham, que é um cara igualzinho o Drácula. É idêntico, mas ele não é o Drácula.
Tu acha? Ele é idêntico? Eu não achei, não.
Ele é igualzinho o Drácula. Ele só não tem barba. Mas ele é idêntico ao Drácula. Cabelo longo, branco, pele
não
pálida.
Não acha, mas eu achava esse Graham muito arrogante, assim. Eu não gostava dele.
É, então, ele acha que ele é a reencarnação do Drácula. Por isso
Graham,
também...
né?
É, por isso que ele tá lá dentro do Eclipse. E ele no começo ele te trata bem, depois ele te trata mal. E ele é um dos chefes do meio. Quando você derrota ele, aí você... O Soma muda até o portrait dele muda. Porque ele é um carinha normalzinho, né? Cabelinho normal. De repente ele fica com o olho vermelho, mas descabelado.
E aí você descobre, né?
É, aí eles falam que ele é o Drácula. Aí ele... Fica, como assim? Eles
Drácula
falam,
reencarnado. Eu também fiquei, como assim ele reencarnou? Isso não é possível. Ele não tinha alma pra começar.
É um ser imortal que vendeu a alma há muito tempo, né? Pô, beleza, né?
Não faz sentido nenhum, mas...
E quando ele pega esses... Não é que ele pega o poder, ele só fica daquele jeito. O Júlio se recupera a memória dele também. Aí eles falam, ó, então o único jeito de você safar disso é você lutar contra o caos, né, que, beleza, vamos lutar contra o caos, que é uma entidade estranha.
Eles tentam, o caos é a entidade que controla o castelo, né, por isso que o castelo tem várias formas, tem partes diferentes, tem alas diferentes, isso meio que explica porque o castelo é diferente em cada jogo, né, acho que ele inseriu isso lá pra, tipo, ah, você... subentender que é essa entidade que faz o castelo ser diferente em todos os jogos. Porque ela meio que, ela tem toda uma, como fala? Essa entidade, ela é como se ela tivesse toda uma realidade dentro dela mesma, e ela faz o que quer com o castelo toda vez que ele ressurge, né? Uhum. Então, você subentende, essa informação foi colocada no jogo meio que pra quem acompanha a franquia, meio que subentender por que o castelo muda sempre. Né?
É, mas ainda assim, por que ele iria se entregar, né? Se ela somente tivesse cuida do castelo, eu não consegui associar também assim. Pra
o
mim,
castelo,
ela era uma coisa que controlava ele. Ele não podia se entregar a ela.
Eu me lembro que era algo do castelo, que era a entidade que controla o castelo. Mas o castelo e o Drácula estão sempre interligados, né? Tinha várias informações sobre isso. Eu lembro que a primeira era ele não perdeu o controle, por isso que o Gainer sempre fala pra ele tomar cuidado, nunca perder o controle, sempre se manter calmo, né? Se ele se deixar levar pelas emoções, ele vai acabar se tornando Drácula. Tinha a questão do Julius também. O Julius, quando ele recupera a memória e ele recebe a informação, aliás, o próprio Soma conta pra ele que ele é a reencarnação do Drácula, o Julius, ele muda totalmente. Ele fala, não, então, pera, se você é a reencarnação do Drácula, eu tenho que te derrotar. Se você conseguir me derrotar e você conseguir ainda se manter são, se manter, conseguir continuar com autocontrole, que nem você tá agora, eu deixo você prosseguir. Tanto que você não prossegue o jogo se você não vencer o Julius, né? E aí tem a informação do caos do castelo. Você tem que derrotar o castelo não só pra gente sair dessa ilusão, né? Sair da eclipse, mas também pra você se libertar de se tornar o Drácula de vez. Mas isso aí realmente não ficou também explicado.
Mesmo quando você derrota o Julius, quando você vai... Logo que você vai... enfrentar o caos, o Julius ele é mó sutil, ele vira pra você e fala: ó, se algo der errado, se você se entregar, eu vou ter que te matar. Aí eu soube, não, beleza. Tranquilo.
Ah, eles fazem meio que um trato, né? E a gente vê esse trato depois no Dawn of Sorrow, né? Muito legal.
Eles fazem esse trato, se você morrer durante a batalha do caos, e essa batalha, essa coisa do caos controlar o castelo,
ah,
faz um ele suga todas as almas que você tem, de todos os inimigos que você coletou. E ele controla elas. Então faz sentido. Ele controla não só o castelo, mas também quem vive lá. Beleza.
Sim.
Então se você morrer pro caos, a batalha do caos, que é muito difícil, mas beleza. A última cena eu acho sensacional, que é o Soma sentado no trono com a tacinha de sangue. Aí o Soma não tem fala nenhuma. O Julius entra na sala e o Soma joga, né?
Ele joga a tacinha e o jogo acaba. É muito foda. Eu lembro que eu morri de propósito no caos só pra ver esse finalzinho. É muito legal.
Eu prefiro ele do que o final bom.
É muito foda. No Dawn of Sorrow eles repetiram, né, isso, né? Você tem um final ruim, assim, também, que eu acho muito foda também. Só que aí você abre um modo lá do Julius Mold no Dawn. O outro final que tem é quando você derrota o Graham, mas você não tem aquelas três almas lá que precisa. Você tem que ter. Quando você derrota o Graham, você tem que estar equipado com três almas específicas. Nossa, eu demorei anos pra descobrir sobre essas almas. Você tem que equipar três almas específicas, porque se você não tiver com elas, acontece o final ruim. Então não tem continuação dali em diante. É como se você acabasse o jogo no meio, sabe? Demorei muitos anos, eu fiquei muito puta quando eu descobri que era só equipar três almas, sabe?
Esse eu vi por detonado, mas eu lembro que é um saco pegar essas três almas.
Eu lembro que uma das sucubus, uma é do Fire Demon, né? E agora a azulzinha eu não lembro qual é.
Eu também não lembro de cabeça. Se elas fossem, beleza, você pega durante a exploração, tudo bem. Mas você tem que ficar matando o mesmo inimigo até ele dropar a alma. Tipo, é muito chato isso.
Acho que era o Fire Demon que eu mais tive dificuldade de pegar. O da sucubus eu lembro que foi fácil. O azulzinho foi mais ou menos, eu lembro que foi relativamente fácil pegar o azulzinho. Agora o vermelhinho acho que foi mais difícil de pegar pra mim.
É, ele pra ajudar, ele não. A Sucubus tem várias que ficam perto de entradas, então você mata uma, não caiu, você só volta pra trás e ele fica exatamente num cenário, no meio de um cenário grande, que é o Jardim Suspenso.
Sim.
Então você tem que ficar andando até ele, ele mata. Ele é difícil de matar, ele tira muito dano. Nossa.
É um saco, verdade.
Essa é a minha única reclamação, porque eu gosto desse jogo até. Essa mecânica de alma deles é muito boa.
Sim, é muito boa mesmo. Foi uma outra revolução que a série trouxe, né? Foi uma nova mecânica que trouxeram. Entre aspas, revolucionou tudo de novo dentro da franquia, né? Depois a gente reviu esse sistema melhorado lá no Order of Ecclesia, que a gente já comentou. Mas esse sistema de almas é muito legal, né? E é algo que você não precisa fazer manual, né? Só matar o bicho e a alma vem pra ele automaticamente. Depois é só equipar. É muito legal.
E isso, dá pra você trocar com um amigo também, se você tiver uma alma que ele não tem, ele também tem uma alma que você não tem, tipo Pokémon. A EGM, né, conversou com o Koji e ele falou: eu não gosto de jogo que você não pode coletar tudo nele, dando uma coletada em Pokémon. Né? Então o meu, você vai poder coletar tudo em um só. Então tá bom.
Mas ele é difícil, assim, dava pra acabar o jogo sem você coletar todas as almas, né, é opcional, mas você coletar todas as almas era um plus e era algo que você naturalmente queria fazer. Eu não conheci uma pessoa que jogou Art of Sorrow e não quis pegar todas as almas. Todo mundo queria pegar todas.
Eu quis, mas uma hora eu cansei e falei não.
Porque tem umas que é muito absurdo de pegar, né? Muito difícil.
Tem, nossa, e não são poucas, são muitas.
Tem uma do peixinho que passa voando, sabe, na velocidade da luz. Você pegou essa?
Eu fiquei matando aquele desgraçado um monte de vezes. Eu nunca consegui a alma daquela
bagaça. Você tem que aumentar o luck do Soma pra pegar essas bostas, é muito difícil.
Nossa, eu tava com luck altíssimo, ele nunca dropou aquela merda daquela alma.
Tem aquele vermezinho que aparece lá nas cavernas também, esse eu nunca consegui pegar.
Esse eu peguei, mas eu não lembro o que ele faz de cabeça.
Eu também não lembro. Porque tinha as almas amarelas, eram as que aumentavam status, as azuis eram que davam habilidades pro Soma, né? tipo, voar, planar, se transformar num demônio e tal. E a vermelhinha era, tipo, um poderzinho especial, assim, tipo, soltar bola de fogo.
Tinha umas cinzas, verdes cinzas.
É,
elas assim, servem como relíquias.
Era de jogabilidade, né?
Então, tipo, elas meio que servem como relíquias que tem no Symphony of the Night. Sim. Elas você suga a alma. Elas ficam em uns pedestais, é bem fácil de pegar.
Isso.
Você
tem uma que é...
um pulo duplo,
Aqui você dá o super pulo também é a cinza, não é?
É. Não, super pulo não. Super pulo é azul.
Caraca, eu não lembrava.
Essas mais que gastam mana, elas são azuis. Tipo, de planar... A primeira que você pega é de planar, né? Que é o cavaleiro, o voador.
Ah, azinha lá, isso.
E um ano depois acontece a sequência do jogo, que se passa em 2036, que é o Dawn of Sorrow. Esse eu não gostei. Eu gosto muito pouco dele.
Eu gosto dele, mas é por causa do sistema da canetinha, só.
Eu não gosto do sistema de canetinha dele.
Eu curto muito... Que eu acho muito emocionante. Era emocionante e ao mesmo tempo era muito frustrante, né? Eu lembro que, por exemplo, a morte desse jogo, eu achei ela um absurdo de difícil. Mas eu lembro que uma vez muito específica, que eu matei essa vagabunda, foi muito difícil matar ela. E só que quando você mata o inimigo, né, o chefe no caso, você não mata ele completamente. Ele fica tipo com 5% de HP, assim, digamos. E aí você tem que fazer o selo certinho, né, o selo que aparece na tela, você tem que desenhar com a caneta, né, com a stylus do DS. E se você errar, aí o selo quebra e o boss volta... O HP dele regenera um pouquinho, né? E nossa, eu quis morrer quando eu errei no da morte. E ela voltou com mais 30% de HP. E ela me matou muito fácil. Eu quis morrer, jogar o DS pra longe. Assim, ah, maldita.
Então isso me irrita. Pra quem não jogou esse sistema de selo assim, só pra ilustrar. Imagina se o celular Android tem aquele pra ligar, aquela trava pra ligar os pontos.
Eu odeio.
E a cada vez que você, sei lá, uma ligação diferente, ela vai aumentando a dificuldade pra você ir ligando os pontos. A cada erro de você ligar os pontos, a ligação vai cair na sua caixa postal. E a caixa postal vai ficar te enchendo o saco o tempo todo que você tem ligação.
Olha, é uma boa analogia, eu nunca tinha pensado por esse lado.
É quase isso. Então você aparece um círculo, no começo é fácil, é só você fazer um V. Então, tipo, e ele tem um tempo até, beleza, né, um V, fez um V, acabou. Só que mais à frente não, são vários pontos, então, tipo, às vezes tem seis. Então
o último tem seis pontos.
É, e você tem que ficar fazendo, e você tem que ser mais rápido, até você pensar em pegar a caneta e fazer, às vezes já o tempinho já tá indo embora.
É sempre jogar com a canetinha na mão, assim.
É, então, e você vê que os outros, ele não tem sistema de caneta. Ele não tem, não te obriga em nada. Eles viram que ninguém gostou muito daquilo.
É, dos três, dessa trilogia do DS, o que eu menos gosto é o Dawn também. Eu não gosto tanto dele, mas eu acho muito interessante esse sistema da Stylus, né? E eu gosto muito de um dos finais do jogo também, que eu acho que devia ser o canônico, que é o do Julius Mold, que você abre o Julius Mold.
Ah, sim, é verdade. É, nesse daqui, como a gente falou, né, ele pode se entregar e o Julius, ele começa, ele vai atrás do Soma pra matar ele. Aí Isso. Se encontra aí e o Alucard. O Alucard, ele já não é mais Alicado, né? Ele
é o Alucard mesmo, sim.
É exatamente o mesmo sprite do Symphony of the Night. Eles não tiraram nada.
Ele tem os poderzinhos diferentes, só, mas os sprites são os mesmos mesmo. Comentando só um pouquinho da história, tem a Célia, né? A Célia era a maluca do clã, não era? Do clã não, da... Como é que era?
Eu joguei um pouquinho ontem pra lembrar. E a
era
tal Soma
era
e a
culto,
Mina,
era o culto, isso.
Um momentinho kawaii deles. Aí a Célia aparece e ataca o Soma. Porque se o Soma morresse, eles teriam chance de encontrar um outro...
Outro candidato ao Lorde das Trevas, né?
Exatamente. Tinha dois caras lá do culto. Então a série, o objetivo da série era matar o Soma pra pegar a alma do Drácula e ter um novo senhor das trevas.
No começo era isso, né? Ela queria que o senhor das trevas, o Drácula, fosse um dos dois discípulos dela, né? Ou fosse aquele cara do fogo ou aquele engomadinho, né? Era pra ser um dos dois. Mas depois acaba mudando, né, o objetivo dela.
É que se eu mato os dois, ela... Então dane-se. aí ela muda completamente. Quem ela é, ela muda toda a ideia dela.
Isso, é verdade. Ela vai ficando mais louca, na verdade. Né? Na verdade, você não mata os caras, né? O Soma, ele meio que... Ele é bom vivan, né? Bom vivan não é a palavra. É... Ele é bonzinho. Ele é bonzinho, ele não mata as pessoas. Mas ele derrota os dois discípulos da Célia. O cara do foguinho, inclusive, eu acho muito foda o jeito que você tem que derrotar ele, né? Que você tem que tirar o poder dele. Então, você tem que derrotar o demônio de quem ele tira o poder do fogo, né? Eu acho isso muito foda.
Ah, é verdade. Eu não lembrava disso.
Tem que entrar no espelho, mano. Nossa, até eu descobri que eu tinha que entrar no espelho pra matar o bicho.
Mas ele tem um... Eu não gosto desse jogo, mas o primeiro chefe dele eu gosto muito.
Aquele que cavaleiro que voa lá?
Desculpa, então, o segundo.
Ah, o que é o segundo?
É um cara que é um bichão que ele tampa o olho dele com o braço e ele fica te dando um soco com o outro. Aí ele lança um... Ele estampa o olho, tipo, só carne viva, mas ele lança um laser gigante.
Sim. Eu acho todos os chefes desse jogo muito legais. Eu gosto em específico de dois, que é o... três. O bichão lá do espelho também, que é o... Acho que é Ignis o nome dele. Você tem que entrar no espelho pra matar ele, eu acho muito legal. O palhaço gigante, eu acho ele muito foda. Aquele que fica entrando nos espelhos, sabe?
Não lembro desse.
Ele é tipo ele é como se fosse um Joker gigante, sabe? Ele é um palhação gigante e ele fica... tem vários espelhos na sala dele. Ele fica entrando nos espelhos e soltando raiozinho em você. Ele é muito filho da mãe. E... Ah, nossa, pera. Fugiu o terceiro que eu gosto. Né? Calma. Ah, lembrei. Aquele da torre, sabe? Aquele que parece um dinossauro zumbi.
Ah, eu lembro desse. Eu morria bastante nele.
Ele é difícil pra caramba, porque ele tem um one hit kill, né? Ele tem um golpe que te mata. Mas eu acho ele muito legal o conceito dele.
Eu não gosto da... Ele tem uns cenários bonitos, mas eu acho os personagens dele meio sem sal. Ele mudou todo... Ele não... Não tô falando nem da questão do traço anime, que eu também fiquei meio... Porque você sai do Art of Sorrow e eles são bonitos pra caramba, feito pela Kojima. Isso, ela é ainda ela. Só que o Koji Igarashi, ele viu que a galera tava deixando Castlevania de lado.
Uhum.
Então ele quis pegar a galera mais jovem, né, já que o público do Castlevania tava envelhecendo, e ele colocou traço de anime. E não combina.
Com o Down não combinou, mas com o Portrait eu acho que combinou, sim.
Com o Portrait combinou, mas com o Down não. Ainda mais pra quem veio do Aria, assim.
É muito gritante a diferença entre os dois.
Ele poderia ter tentado com qualquer outro jogo da série, menos com uma sequência, assim.
É.
Não casou muito bem.
Uhum.
O Sprite do Soma já não me agrada tanto quanto o do...
É.
Com aquelas botas canombo.
Eu acho bem feio esse design dele, do Down. Eu não gosto, não.
O design dele desagrada, o negócio de style.
A jogabilidade é a mesma, né? O mesmo sistema de almas não mudou nada. A única coisa que acrescenta a mesma jogabilidade é stylus. Obviamente as almas são diferentes, né? São as
mesmas.
É verdade, tem sistema de craft, né? Que é aquele cara militar que faz, né, pra você?
Não, é a Yoko. Você dá umas almas pra ela, faz armas.
Era a Yoko que fazia? Nossa, eu não lembrava.
Eu achei impressionante. Eu joguei os dois, o Eye of Sorrow e o Dawn of Sorrow.
Uhum.
E ele é muito anime juvenil.
Anime!
Os dois são de colégio,
sim.
O romancezinho entre os dois, o Soma, ele tem três pessoas mais velhas que cuidam dele, que são tutores dele. Tem o Hammer, que é o cara da lojinha, que é apaixonadinho pela Yoko, então ele serve de
alívio cômico
também.
É bem anime
mesmo.
Muito demais.
Anime a linguagem dele.
É tanto anime que enjoa, mas o...
É.
Como eu falei, eu queria muito que o Koji tivesse deixado aquele final ruim canônico, que é o que você... Que a Célia, ela, a vilã, né? Ela cria uma ilusão em determinado ponto do jogo, ela cria uma ilusão pro Soma. E se ele não estiver usando o amuleto que a Mina deu pra ele lá no comecinho do jogo, ele é afetado por essa ilusão. Então a ilusão aqui consiste no quê? Que é uma recriação, inclusive, da morte da mãe da Lucard, né? Que é ela lá... Né, sendo crucificada, e aí a Célia mata ela, E ele perde o controle e ele acaba virando o Drácula de vez. Ele mata tudo, ele destrói tudo ao redor dele e ele acaba virando o Drácula porque ele perdeu o controle. Mas se você estiver usando o amuleto da mina, você não é afetado e o jogo prossegue. Mas esse final, cara, podia muito ser o canônico, né? Porque você faz esse final e você abre o Julius Mode, né? Que é o que a gente tava falando, que joga com o Julius, o Alucard e a Yoko ao mesmo tempo. E aí você enfrenta, adivinha quem? Soma no final. A batalha contra o Soma nesse jogo é o ponto alto do jogo todo pra mim. Eu acho muito foda enfrentar ele ali.
Eu não lembro de ter chego nele. Eu não lembro como é que é a batalha.
Ele é difícil dele. Essa desgraça. É um satanás, porque ele fica sobrevoando, sabe? Ele tem duas formas. A primeira, ele fica sobrevoando, né? Ele não, como ele não é grande que nem o Drácula, né? Não tem 3 metros de altura. Ele fica meio que flutuando. Mas ao redor dele ficam vários bichos. Ele, tipo, manda uma enxurrada de bichos pra você ao mesmo tempo. Enquanto ao redor dele ele tá sendo protegido por outros. Então eu lembro que eu tinha que ficar toda hora trocando de personagem pra poder sobreviver. Inclusive usar aquele poder especial do Alucard pra que ele, tipo, se transporta pra outro lado e dá um poderzinho especial, sabe, depois volta pra eu poder fugir de alguns bichos, porque é difícil, ele te ataca ao mesmo tempo de todos os lados, é difícil. E aí depois que você consegue matar ele nessa forma, ele vira o morcegão lá do Rondo of Blood, sabe, que ele fica grandão,
ah,
assim. É a segunda forma dele, só que ele continua, enquanto ele te ataca ele dá aquele pulão, né, que ele treme o chão e se você é pego você perde um considerável HP, mas além dele fazer isso, ele solta fogo e ele invoca um monte de bicho ao mesmo tempo pra cima de você. Ele é muito apelão.
Nossa, ainda bem que eu não tentei chegar nele.
Ele é apelão, cara, eu sofri com ele. Mas essa luta é muito boa.
É, mas como isso não é canônico, o que acontece no final é que a Célia, né, ela é traída praticamente.
Sim.
Que o Dimitri, o engomadinho, ele copiou.
É, verdade.
Do Soma. E ele vira um monstro chamado Menace, né?
Sim, verdade. Você tem que entrar no caos de novo, não é?
Isso.
Na realidade do caos de novo pra matar o Menace lá dentro, né?
Que também é composto também por todas as almas de inimigos.
Já tava sem criatividade, já, né?
É, não, eles, vamos lançar de novo, vamos.
Quando o Drácula não é o vilão, perde muito a criatividade.
É, o caos ele é bonito no Eye of Sorrow. No Dawn.
No Dawn ele é grotesco, mas ele é um pouquinho difícil. Eu achei ele um pouquinho difícil. Mas ele é muito sem sentido, sabe? Ele é tipo vilão abstrato de Final Fantasy. Não tem sentido.
É. Pra fechar a história principal, eu achei que o Dawn of Sorrow fosse o último mesmo ali, acabou. Mas eles lançaram um livro no Japão, contando também com o Soma Cruz, o Julius, todo esse pessoal de novo, que é o Akumajo Drácula Kabuki no Tsuisoki Oku.
Esse eu nunca vi,
gente.
É o Demon Castle Drácula, Reminiscence of the Divine Abyss. Ele se passa em 2037, 2 anos depois do Dawn of Sorrow. Ele foi publicado em 2008, contou com a supervisão do Koji Garashi e ele conta a história do aluno do Julius Belmont, que é o Curtis Lang.
Da hora.
E ele tem uma aliada, esse Curtis Lang tem uma aliada, que é a Michelle Dynasty, que faz parte lá do Grand Dynasty, lá do
Nossa.
Curse of Dracula's Curse, lá do Nintendinho. E eles vão travar uma batalha contra o Wolrox.
Nossa, caraca, o Orox me dá medo, mano.
É, ele não quer ressuscitar o Drácula, mas ele quer conquistar as forças da humanidade e do caos, de novo o caos. Trilogia do caos, praticamente.
Né?
Eu achei até interessante o Soma não ser mais exatamente o principal, ser o Curtis Lang, né? Mas também eu não li história, então eu não sei como é se passa. Mas tem traduções pela internet, eu cheguei a encontrar.
Passa.
Passo, depois eu passo. Também coloco no post para quem quiser ler, tradução em inglês. Eu não vou confirmar que ela esteja completa, tá? Porque eu não li. Eu também tem as traduções pela metade, então não dá para confiar muito, assim, né?
Quando é fã que traduz, né, às vezes o cara não, sei lá, tá ocupado, né, não dá pra fazer tudo, enfim, a vida acontece.
Vai indo aos poucos, fica na mão de outros, às vezes o trabalho tem que ser refeito, cada um, né, tem o seu jeito. ali, terminando ali, né, a timeline principal do Koji Igarashi, a gente entra na realidade alternativa que o Koji Igarashi inventou. Pra colocar os joguinhos ali, é Super Castlevania 4, que é um remake do primeiro, o Drácula X, ou os quadrinhos lá, aquele Belmont Legacy que eu falei lá na parte.
Order of Shadows, né, que esse saiu só pra celular, não foi?
Esse é só pra celular. Eu queria ter jogado, só por curiosidade, mas ele não pareceu um joguinho tão bom.
O que eu gosto muito, que eu não queria que fosse side story, é o Circle of the Moon. Circle of the Moon, eu acho ele muito legal, eu fiquei chateada quando ele foi tirado da cronologia.
Eu não gosto dele.
Eu acho ele muito legal, ele é muito diferente. Eu gosto porque ele é muito diferente.
Então, minha questão não é nem ele ser muito diferente. É, nada dele me chama muita atenção. Eu tento jogar, eu nunca chego no final, porque eu sem sal, sabe? Fica aquele filho lá do... Ai, gente. Caramba, do... Fica o Hug Baldwin, isso. Filho lá do Morris Baldwin, enchendo o saco o tempo todo. Ai, gente. Personagem chato.
Eu gosto dele, do jogo. Os do 64 também entram, né? O Legacy of Darkness e o 64.
Então, a ordem aqui, eles também, isso é meio maluca. O primeiro é um livro-jogo, saiu lá no Japão. Pra quem nunca chegou perto de um livro-jogo, não sabe o que é. É um jogo que é um livro que você vai lendo, então acontece algum evento. Aí,
é tipo um novel, como é que é? Light novel?
É mais ou menos isso. Você chega em um ponto final, aí tá escrito lá, sei lá, é com o Cid Belmont. Tem um bicho atacando o camponês, mas ele precisa salvar uma mulher que tá numa casa pegando fogo. Então aparece no final assim: se você quiser salvar o camponês, vá para a página 999. Se quiser salvar a mulher, vá para a página 888. Então você vai fazendo isso. E as páginas às vezes vão se interligando, uma página que você pulou, volta. É legalzinho. Entendi. Mas vale só mesmo assim que, pela curiosidade que ele existe. Ele é com o Cid Belmont, descendente do Trevor.
Uhum.
Ele tem os favoritos, o Roald Dynasty, que é do Grant, e a Azuki Belnades, que é da Sifra. E eles viajam pro castelo do Drácula para evitar ressurreição. Tem o Castlevania Adventure Rebirth, que é o remake pro Nintendo Wii do Castlevania Adventure. Eu esqueci de comentar dele no outro podcast. Ele é bem bonitinho.
Ele é muito bonitinho. A trilha sonora dele refeita é muito boa.
Eu queria ter jogado ele, infelizmente eu nunca tive o Wii, e ele já saiu do WiiWare, então é só por pirataria. O Order of Shadow que a gente falou, ele é um Metroidvania com elementinhos de RPG, igual Symphony of the Night e tal. Você controla o Desmond Belmont, e ele vai pra parar a Ordem que tá ressuscitando o Drácula. O Circle of the Moon que a gente tava falando agora há pouco, que não tem Belmont nenhum.
E ele tem um sistema de cartas, né?
Ele tem um sistema de cartas. Eu demorei pra descobrir como é que funciona aquilo.
Acho que todo mundo. Por isso que ele não fez tanto sucesso.
É, eu ficava equipando as cartas e me dando chicotada. Falei, pô, mas não funciona isso, gente? Tipo, pô, é só apertar os outros botões, gente. Não tem dificuldade nenhuma. E você vai alternando as cartas, então às vezes o chicote pode ficar um chicote fogo, um chicote pedra. O Nathan Graves, que é o principal, ele pode andar bem devagarzinho, então se ele tomar uma porrada ele não vai ir pra trás, ele vai ficar parado no lugar. Ele tem algumas habilidades assim que se você se adaptar fica até legalzinho. Mas como eu falei, nenhum personagem, tipo, nenhum inimigo me impactou igual os outros. Nenhum cenário eu achava legal. Esse jogo ele não foi feito pela equipe do Koji Igarashi. Nessa época aí o Koji Igarashi já tinha lançado o Symphony of the Night e ele tinha saído da área de Castlevania. Então esse foi o jogo lançado pela galera de, se não me engano, da Konami de Kyoto. Ele era da Konami, da divisão da Konami de Tóquio. É a mesma galera que fez o Legacy of Darkness e o Castlevania 64.
Nossa senhora. Ah. Não, eu gosto deles, porque eu joguei muito, muito, joguei muito esses jogos. Mas ao mesmo tempo, eles são muito ruins. Eu consigo reconhecer o quão eles são ruins. Eles são bem ruinzinhos de jogabilidade, sabe?
É, então, eu tentei jogar, eu joguei no Nintendo 64, eu nunca tive, mas o meu primo uma vez alugou. E é horrível, gente. Depois eu peguei para emulador e falei, não, às vezes, né, eu era pequeno, vamos jogar direito. Ele é horrível, vamos jogar. Não tem
Sim,
solução,
ele
gente.
continua horrível. Ele é ruim de jogar só, mas ele tem até uma história interessante. Eu gosto muito daquele conceito do Malus, né? Que é o menininho lá e tal. É, a Carrie também é uma personagem que eu gosto muito. Que, inclusive, eu até achava que ela era. Carrie Fernandes? Não, não.
É, Carrie
É,
Fernandes.
eu até achava que ela tinha alguma ligação com os Belknaps, né? Ou era de
Ela
uma
tem.
descendência deles. Ela é.
Ela é descendente dos Belmo, dos Belnades, aliás, desculpa. E ela estava morando com a mãe adotiva, a mãe morre assassinada. Então ela não tinha nada mágico. Depois ela descobre e vai pro castelo enfrentar o Drácula.
Isso. Eu acho muito legal. Tem as duas storylines, né? Tem a da Carrie do Reinhardt, não, dele?
É, o Legacy of Darkness ele tem quatro, né? Ele
Ah,
tem
tem
a
o
do
Cornel também. A do Cornel
Cornel.
é a melhor historinha de todas, assim. Eu lembro que quando eu alugava muito Legacy of Darkness quando eu era criança. Eu jogava muito no 64. E eu gostava muito da história do Cornel, né? Que ele, se eu não me engano, ele ia salvar a irmãzinha dele, né? Não era um troço assim?
Isso, para mim, no começo ela tinha um. Ele chega ao vilarejo dele tá em chamas. Ele vai entrar na casa, a casa se desfaz e ele encontra um cordão no chão. Então, para
Isso.
mim, ela tinha morrido. Para mim, ele foi buscar vingança. Não, depois, tipo, ela não foi sequestrada. Foi, como é que você sabe, gente? Aí depois eu entendi. Pô, ele é um lobisomem, então ele sente cheiro. Ou cachorro. Então, beleza. Então, até assim.
Eu achava muito maneira a história do Cornel. E aí tinha da Carrie e do Reinhardt.
É, o Reinhardt, ele é também o descendente dos Belmont. Tirava o sarro dele porque ele não tinha o nome Belmont, ele falava, mas eu sou a descendente dos Belmont.
Essa outra storyline que você falou que é a do Henry, eu não sabia que tinha dele, porque eu lembro que eu joguei, não lembro qual dos dois jogos que tinha, eram três silhuetas, eram quatro silhuetas, né? Tinha do Cornel, da Carrie, do Reinhardt, e o quarto era tipo uma sombra, não dava pra ver o que que é. Mas eu lembro que eu li numa revista que tinha esse Henry há muitos anos, e aí, só que em um ponto do jogo, você chega tipo num cemitério, e você começa a ver as lápides e tá lá, Henry. É tipo, ué? Como assim? Até hoje eu não entendi.
É, então, a história, ele só é desbloqueado depois que você zera com o Cornel. Ele é um. Eu cheguei nessa parte, eu achei meio chatinho, porque fica o monstro de Frankenstein te caçando com uma serra elétrica dentro do labirinto.
Cara, é um saco essa parte.
E tem um garotinho perdido lá dentro. A mãe dele e ele se perderam lá, eles se perderam dentro da vila. O nome da área é vila mesmo. Então você vai guiando o garotinho pra dentro do labirinto, fica esse monstro caçando você. Eu acho até engraçado que você dá duas porradas nele, então tipo, ele para, baixa o braço com a motosserra, aí ele lembra de cair.
É, mas ele
Aí.
volta depois, né?
É, então, ele nunca morre. É, mas mesmo assim é um saco, mesmo só com duas porradas é uma porcaria. Você salva ele, a mãe do Harry decide ficar dentro da vila e o Harry sai do castelo. A história do Cornell acontece 8 anos antes da Carrie, do Reinhard e do Harry. O Harry se alia com a igreja e volta lá durante o acontecimento da Carrie, do Reinhard, para salvar 6 crianças. É tipo uma side quest bem curtinha.
Entendi.
Os outros jogos, sei lá, tem 4 horas de duração, a do Harry tem uns 45 minutos só.
Entendi. É tipo um extra mesmo.
Eu achei que fosse uma coisa a mais. Olha, quatro personagens. Não,
Né?
tipo, só um
Apesar
extra.
que se você somar as três principais, já dá muitas horas de jogo. E aturar aquele gameplay daquele jeito, cara, olha, você tem que ser de ferro, porque, nossa.
É, ele tentou incorporar o gameplay antigo com alguns elementos de RPG, porque você coleta itens e vai usando do jeito que você quer. Não tem. Você compra itens, também tem uma lojinha, mas ele também é por fase. Sei lá, eu achei que eles tentaram demais e não conseguiram nada. O Harry, até eu cheguei a ver a gameplay, ele aparece com uma arma, é o único personagem que tem uma pistola, e ele é
Total. Não
mega
faz sentido.
roubado. É, então ele tira muito dano e é como se fosse uma arma automática naquela época, gente. Mas beleza, né? Se querem colocar como realidade alternativa, vambora.
Menos é alternativo, né?
É, mas eu achei muita sacanagem porque o Legacy of Darkness, ele não é nada mais do que um Director's Cut do Castlevania 64. O Castlevania 64, quando ele foi anunciado, o personagem que eles mostraram era o Cornel. Quando eles lançaram, não tinha o Cornel no jogo.
Olha só, eu não sabia disso. Pra mim, tinha o 64 era o default deles, não o Legacy. Mas eu acho o Legacy muito mais legal do que o 64.
Ele é bem melhor. Ele é assim, né?
Naquele jeito, né? Mas é.
É. Ele deram umas melhoradas. Ele foi lançado no mesmo ano. Eu nunca vou entender essas coisas de marketing, gente. Por que, que vocês vão lançar? É praticamente o mesmo jogo no mesmo ano, só com, sei lá, um personagem, dois personagens a mais. O resto, tipo, mudava alguma coisinha de cenário, um ou outro cenário a mais, mas, tipo, é praticamente o mesmo jogo. Então, espera um pouco, depois você lança o jogo completo. Eu vi muita reclamação por isso, por parte também das revistas. A galera ficou, tipo, quando saiu o Legacy of Darkness, eles deram nota mais baixa que do Castlevania CT4. Porque era o mesmo jogo, praticamente. Ninguém gostou disso. Foi um tiro no pé, praticamente, da Konami. Dentro dessa cronologia também tem um outro livro-jogo, que é o The Devil Castle Dracula, The Battle of Old Castle, que ele se passa em 1950, alguma coisa. A história dele é bem icônica, que tem o Simon Belmont, que é o descendente do Simon Belmont mesmo. E ele é um ator. Ele tá rodando um filme no Castelo do Drácula sobre o Simon Belmont.
Caraca, que da hora.
E durante a gravação do filme, ele faz besteira e liberta o Drácula. Drácula sequestra a atriz que tava gravando o filme com ele e ele tem que ser um Belmont e caçar o Drácula.
Caraca, que maneiro. É tipo uma metalinguagem, né? Que da hora.
É, eu achei bem engraçadinho. Eu queria que tivesse lançado fora do Japão. É uma pena que essas coisinhas só saem lá. Tem também um arcade, isso já é mais recente, né? Ele é bem mais novo.
Ah, eu sou louca pra jogar esse arcade, cara. Mas é mais por causa da arte dele. Eu acho a arte dele linda.
Gostei até do gameplay dele, achei até diferentinho. Beleza que ele é um Wii, né? Mas eu achei ele bonito e diferente até. Que ele é um shooter on rails. Que jogou, sei lá, um Time Crisis, Virtua Cop, House of the Dead, essas coisas. Então, tipo, pode ser até três pessoas e tem uns controlezinhos meio que o Wii. Então você, como chicote, então você balança como se fosse um chicote para dar chicotada. Ou tem magia, né? Tem um gatinho embaixo que você lança magia, mas gasta MP. Eu gostei da ideia dele.
Sim, é muito maneiro.
E ele é mega escurão, meio grotesco, ele é bem mais sério que os outros. A gente falou lá no... Na primeira parte, que o primeiro jogo deveria ser o Castlevania Legends, com a Sonya Belmont,
né? Ela seria a primeira Belmont, né? Mas aí descartaram o jogo e agora é o Leon. Né?
Eu entendo até o porquê que eles descartaram o jogo, porque ele não tem explicação de onde veio a Vampire Killer direito, simplesmente é um chicote mágico que deram pra ela.
Sim, ele é bem simplesinho, assim, né, nessa questão. O Lament of Innocence, ele já é mais aprofundado nessas questões de origens. Coisa que o Legends não tinha, mas sinceramente, se eles quisessem fazer algo com a Sony, eles tinham feito também, sabe? Uma história de origem só dela, assim, mostrando e tal. Mas não, eles preferiram fazer algo do zero, assim, com outro personagem, mostrar tanto a origem do, né, da Vampire Killer quanto do próprio Drácula, né? Então, não foi, assim, uma perda grande, na verdade.
Pra mim só foi perda porque a Sonya ainda era uma personagem legalzinha.
E ela seria a primeira Belmont mulher, né? Que a gente nunca viu uma Belmont mulher.
É, não sei porque essa escolha de nunca ter uma Belmont mulher. Né? Só os Belnades querem mulher, querem bruxas.
Sexismo.
Mas ele é um joguinho ok. Ele é melhor, eu achei ele melhor do que o Adventure e o outro pra Game Boy. Você vai, é como se fosse meio que um Mega Man, você mata os chefes e pega uma habilidade. Só que ele é linear, então você não escolhe fase. O que mata um pouquinho essa coisa de você pegar a habilidade, porque às vezes eu quero voltar na fase, usar pra brincar. Mas beleza. Então, tipo, você pega uma magia de vento, uma de fogo, uma de gelo, uma mágica, tudo pra usar contra o Drácula.
Uhum.
E como ele foi lançado logo em seguida do Symphony of the Night, tem o Alucard. E o Alucard, sim, ele é o interesse romântico da Sonya. Tem a batalha de chefe lá que os dois conversam. Que o Alucard, não, eu vim matar meu pai. E a Sonya, não, eu vim matar o seu pai. Olha que legal, né? E aí o Alucard fala, então, se você me derrotar, você vai matar o meu pai. Se não, você vai embora daqui. Aí quando derrota, aí o Alucard fala, eu só não queria te perder. Eu fico preocupado. Ele é
um chicote. Ai, meu Deus. Homem.
Mas também quando acaba o jogo, dependendo, eu não lembro o que você precisa fazer, mas ele tem um extra que aparece a Sonya com uma criança no colo, que vai ser o próximo Belmont. é o mais Sim. forte, já que é o filho do Alucard. E o Alucard é um par desnaturado, porque ele vai embora, ele vai dormir.
Isso também de dar uma origem meio vampiresca pro clã Belmont também era algo que eu lembro que eu não gostei quando eu li sobre o Legends.
Eu não tinha pensado nesse modo. É, pensando nesse modo, eu realmente não gostei. Eu só tava pensando no modo de dos Belmont se fortalecerem ainda mais, esses laços dele contra o Drácula.
Sim.
Mas é, realmente não faria sentido nenhum. É, eu tava gostando até agora.
Desculpe.
É, a gente também tem os jogos que são fora de qualquer linha temporal, que é o Castlevania Judgment. Eu odeio os personagens, o que fizeram com os personagens desse jogo.
Ah, você diz o design dos personagens?
É.
Eu acho que tudo, né? Porque eu lembro que eu tava... Nossa, esse foi um jogo que eu acompanhei, assim, o desenvolvimento, né? Tudo que saía dele eu via na época. E eu fiquei muito decepcionada. Cada vez que eu li alguma coisa sobre ele, eu ficava mais decepcionada ainda, né? Porque ele acabou sendo um jogo de luta, né? 3D. Saiu só pra Wii, graças a Deus, ficou lá. E ele traz um monte de personagens de vários jogos de Castlevania pra lutar entre si, com uma história mega rasa, assim, bem chinfrim. Mas eles descaracterizaram muito os personagens, assim. A Maria, cara, nossa, fizeram com a Maria, meu Deus.
Nossa, a Maria, quando eu vi o especial dela, eu fiquei com raiva.
Nossa,
ela é arrastada
muito...
pela coruja, toda fofinha. Tipo,
a coruja tá presa dentro de um cajado. Ah, eu quis morrer quando eu vi isso. A Maria jamais faria isso com a coruja dela. A Chanoa também, a Chanoa desse jogo, ela é a Chanoa que ainda não recuperou a memória, né? Então ela ainda tá, é como se ela estivesse no meio do Order of Ecclesia ainda.
O design dela eu acho o menos pior, mas tipo, ela não é uma freira, gente. Ela não. É de uma ordem, mas ela não é uma freira.
Exato. Acho que um dos melhorzinhos assim que eu gostei foi o Drácula com aquela armadura de Cavaleiro de Ouro dele.
Ah,
e
sim.
O Alucard também tá legal. A Carmilla eu gostei também. E ela tem o melhor tema do jogo, que é aquela versão metal de Blood Tears desse jogo, é muito boa. A Sifa eu gostei pra caralho de terem trazido ela de volta. Eu gostei muito dela no jogo. Acho que foi a única que eu gostei muito, muito mesmo.
Eu gosto do design do Cornel, mas ele não faz o menor sentido.
Não,
porque ele
não
é um lobo de metal. Eu gosto do design lobo de metal, armadura de metal. Ok, mas ele não é um lobisomem de metal.
Qual que é o Belmont que eles trouxeram? O Simon, né? Nossa, aquele Simon
eles trouxeram
de...
Eles trouxeram o Trevor e o Simon.
Eu não lembro do Trevor, eu lembro só do Simon. O Simon me marcou muito, porque ele tá muito sadomaso nesse jogo, sabe? Com um shortinho de couro e chicotinho, cara. Nossa, meu Deus.
É, ele é horrível, ele é... Aquelas botinhas e o casaquinho que não fecha. Que design é aquele, o casaquinho que não fecha?
Ele parece muito dominatrix nesse jogo, velho.
E não é nem um casaquinho. Qual que é o nome daquele casaco que foi moda um tempo atrás?
Casaquinho?
Tem nome de música, de estilo Cardigan. Musical.
Bolero.
Bolero, isso. Ele tá usando um bolero, praticamente. É um bolero que não fecha. O Trevor, ele é o plus... Eu não sei se dá pra desbloquear, mas ele tá no jogo. E ele tá usando tapa-olho.
Ah, não! Ah, lembrei. Nossa, até brochei agora. O Aeon, que é o personagem novo que eles criaram pra esse jogo, né? Quando eu vi ele a primeira vez, e aí eles divulgaram que ele ia ser um viajante do tempo, eu falei, nossa, é o Saint Germain, né? Caraca, né? Mas não, é o Aeon, é um personagem novo aqui que a gente inventou, ele é o viajante do tempo. Caralho, eu podia ter usado Saint Germain, porra!
Eu queria ter trocado o nome, já que tá tudo cagado, só bota ali Saint Germain. Já que ele é guardião do tempo, escambau. Um design que me incomoda, dois designs, três, vou lembrar agora. Um é o Grant, que ele.
O Grant
é uma...
também me incomoda muito, sim.
Ele não é uma múmia, ele é um pirata, ele é um bandido, mas por que ele tá daquele jeito?
Nossa, tudo enfaixado, parece que acabou de sair do hospital fugido, né?
É, ele me lembra muito. Ai,
a
tem
múmia?
Um personagem no. também. Tem um personagem no Soul Calibur, acho que é Voldor, o nome dele. Ele é um personagem muito bizarro.
É
ele também usa... Oi?
É o Voldo, todo...
Voldo.
Todo enrolado em algo.
Verdade, verdade.
O Eric Lecard me incomoda. Por que, que ele tem que ser uma criança?
Ah, é verdade. Eu não lembrava que ele era uma criança. Meu Deus, quanto mais eu lembro desse jogo, eu fico mais triste.
A morte, ele é outra coisa bizarríssima. Ele é uma... caveira, e tipo, eles tentaram colocar como se as pernas e braços dele fossem foices, só que parece mais só uns ganchinhos, bizarrinhos.
Nossa, eu não lembrava dessa morte também. Meu Deus. Eu tô tipo, sabe o Didi, quando ele queria se matar, que ele colocava, abria a boca assim, ah, eu tô tipo assim agora.
O design de personagens é horrível. O pior de tudo é que o responsável por essa arte dos personagens também era responsável pela arte do mangá do Death Note.
Takeshi Obata.
E todo mundo é apaixonado por Death Note, tipo, até pela artezinha dele lá, e chamaram ele pra fazer o Castlevania Judgment, ele cagou em tudo. Pô, fazia só Death Note então, cara. Nem
ficava lá no Death Note.
Se for fazer besteira, nem encosta. Um outro jogo que eu, no começo, eu queria jogar muito era o Harmony of Despair.
Ele é bem legal, cara. Ele é muito legal.
Então, aí eu fiquei meio incomodado com o que eu vi dele. Aqueles zooms gigantes e mapas confusos.
Mais ou menos. É que você toma um tempinho seu até você entender como funciona o mapa dele e os zooms, né? Mas ele é muito divertido. O multiplayer dele é muito legal.
Eu achei essa parte do multiplayer curiosa. Até, eu vi muita reclamação em review, só que eu tenho quase certeza que eles jogaram no máximo com dois jogadores.
Sim,
ele
o
cabe
legal,
até seis, gente.
O legal do Harmony of Despair é você jogar com o máximo possível de pessoas, é muito divertido.
Então, fazer review de jogo multiplayer, você vai jogar com o mínimo de pessoas, eu não vejo o melhor sentido em você fazer esse review. Assim, dividir ele, pelo menos. Faz hora. No single player ele é meio maçante, ele é meio chato, né?
Uhum.
Mas no multiplayer ele tem uma outra cara. Eu entendo essa parte. Mas,
Eu me lembro de algumas coisas na época que esse jogo saiu, que ele já tem uns anos, né, que saiu. Eu lembro que no começo o pessoal reclamava muito que o servidor era um pouco instável, mas depois resolveram. Tanto que na época que ele saiu eu não comprei, mas um amigo meu comprou no lançamento, e ele reclamava muito disso, que o servidor era instável, mas depois que arrumou, ele foi direto, ele ficou tipo meses jogando a fio, sabe? E aí quando eu comprei o jogo ele já tava tipo nível 99, ele tava muito apelão. Uma coisa que eu gosto bastante é que eles, não sei se eles ainda fazem, mas eles atualizavam o conteúdo, né? Adicionavam personagens novos, músicas novas, cenários novos. Eu acho que parou já de fazer isso, infelizmente, mas era muito legal quando eles adicionavam.
Acho que ele não tem mais na loja. A última coisa que eu vi é que eles tinham tirado o jogo das lojas já.
Que pena.
Outra reclamação que eu vi era que o Alucard ele foi muito bem redesenhado para esse jogo, mas os outros personagens eram exatamente o mesmo sprite dos jogos de DS.
Isso é verdade.
Estourado.
Sim, isso é verdade.
Eu gostei assim, eu vi a jogabilidade dele 2D e falei, pô, esse Castlevania vai ser legal. Aí depois tirava o zoom, o que que tá acontecendo? Aí quando voltava, tava todos os personagens juntos. Aí tirava o zoom de novo, gente, como assim? Como é que funciona esse jogo? Depois eu fui entendendo aos poucos. A mecânica dos chefes eu achei legalzinho. Tem um dos chefes que ele é do, acho que era do Order of Ecclesia, que é um bicho, que é uma, ele meio que parece um, ele é um bípede, ele é uma minhoquinha, tipo, tem um corpo de minhoca bípede, e ele tem uma bocarra gigante que ele abre e fica meio com as gengivas vermelhas e lança um laser. Então o que eu vi é que no cenário dele ele lançava o laser do ponto que ele tava, então você só ia desviando, né, pra não pegar você.
Eu não lembro de onde é esse chefe, mas eu sei qual é.
Tem um que é uma armadura gigante, que no cenário tem um martelo, então você ia batendo nele com o martelo.
Sim, ele é bem inventivo, sabe, você se diverte com as formas de matar os chefes, é muito legal.
Eu queria ter jogado, infelizmente já não vou poder mais. Esses que eu vou falar aqui já não fazem mais parte, já acabou a parte Castlevania. Eles são mais
spin-offs,
que é um jogo bem fofinho, mega fofinho, que é o Goku Drácula, que é o Kid Drácula. Ele é extremamente fofinho, ele até no Symphony of the Night eles brincam que o Alucard ele é o Kid Drácula, mas não tem relação nenhuma. É o que o Kid Drácula acorda de um sono de mil anos e o Galamoff desafiou pelos poderes dele, então ele vai lá resolver.
Chamou pro X1.
Então, tipo, você encontra vários inimigos da série em formato fofinho, chibi ali, né? Que até o Kid Drácula é um garotinho cabeçudinho, SD. O primeiro chefe que você derrota são três integrantes da Ku Klux Klan. Eles estão vestidos com capuz e tem até o... Eu tô brincando com a da Ku Klux Klan, mas não é, porque o sinal é diferente da Ku Klux Klan.
É a suástica.
É a fantástico.
Invertida, acho que já significa outra coisa, mas pra mim é Cuckoo's Clan. Na minha fanfic é Cuckoo's Clan.
É, então, eles são uns Zé Gotinhas, assim, vestido de Cuckoo's Clan com a suástica invertida na testa, que quer dizer outra coisa. Então você mata o primeiro, que é uma criancinha, aí ele vai embora chorando, aí de repente vê um médio, que é um adulto, vai embora chorando, e de repente vê um vovô da Cuckoo's Clan, que é um velho de bengala. Aí acaba o chefe. Tem um outro chefe que é a Estátua da Liberdade, ela te ataca com perguntas. Então, tipo, é bem divertidinho, assim. É, ele tem. São dois jogos, os dois são bem parecidos. Ele só muda a história, assim, um é pra Game Boy, outro é pra NES, mas tipo, são praticamente os mesmos jogos. Qualquer um que você pegar vai ser extremamente divertido. A Konami chegou a lançar um joguinho, que era uma coletânea de todos os personagens de joguinhos que ela tinha lançado, que era o YY World. Só lançou no Japão, o 1 e o 2. Por que, que eu tô falando dele? Um dos personagens que você joga é o Simon. Você começa o jogo com dois personagens mascotes da Konami na época, né, que era o Konami Man e a Konami Lady, e você vai resgatando os personagens dos outros jogos da Konami. Então tem o Simon com o chicote, quando você troca pro Simon, toca o tema do Simon.
Que legal.
Tem aquele pinguim do Antarctica Adventure, que foi o primeiro jogo do Kojima.
Esse jogo é muito legal, muito bonitinho.
Eu adorava esse jogo quando era pequena. Então, sim, tipo, também. Eu achei muito fofinho ele desse jogo. Tem as naves Twin B, tem a Gradius, mas ele também tem os personagens licenciados, que é o Kong do King Kong.
Nossa.
E ele tem o Mike do Goonies também dentro do jogo, então você vai destravando todos eles. É bem bonitinho, no 1 e no 2. No primeiro ele usa os mesmos sprites dos jogos, que eles são referência, e no 2 o jogo já toma uma cara própria, então eles são mais fofinhos, então o Simon mais fofinho, o Mike mais fofinho. É bem ok o jogo, assim, ele é de plataforma, mas ele é bem abertão, bem longo, tem sequências de shoot'em ups, assim, igual os joguinhos antigos de navinha da Konami, é bem legalzinho. E ele tem também da mesma série, o Konami Racers, que era o YY Kart, YY Racers, alguma coisa assim no Japão. Ele não tem o Simon, mas um dos corredores é o Drácula, meio chibi. Um Drácula meio azulzão, assim, mó fofinho também. Ele é meio grandão, meio que o Bowser, então ele é meio um corredor pesado.
Carro pesado.
Ele é bem divertidinho também, pra Game Boy Advance. E aí, só nos resta o Lords of Shadow, que vai ficar pra frente. Vai ficar para um próximo podcast.
Lords of Shadow, vocês vão fazer podcast só dele?
Vamos.
Eu gosto muito do primeiro. O primeiro eu acho sensacional. O Mirror of Fate, ele é chatinho. Mas o 2 é um câncer, cara. Muito ruim o 2. Vocês jogaram o 2?
Eu joguei o Mirrors of Fate até metade e eu preciso terminar o 2. Por isso que esse podcast...
Não, você não precisa terminar o 2. Você não precisa. Sério, se salva enquanto é tempo. Você ainda pode se salvar. Sério. Não faça isso com você. Você tá... Nossa, cara, sério. Não, não faça isso com você.
Ah, eu já comprei,
você não merece isso.
Já gastei dinheiro, vambora. Beleza que foi em promoção do Steam, mas eu já gastei dinheiro.
Não vale promoção do Steam esse jogo, sério. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim.
No próximo
Como? Conseguiram mas o que cagar que tanto nesse jogo? Como? Desculpa, eu precisava extravasar.
Mas é, em geral, história, mecânica, tudo?
Tudo, tudo.
Gente. Trocou de equipe? Aconteceu alguma coisa ou só?
É a mesma equipe.
Só não tem
é a mesma equipe.
Kojima, né?
O que eu acho é que no 2 já não tinha supervisão do Kojima. O Hideo Kojima, ele tava supervisionando o primeiro. Então, certamente, algumas coisas passou por ele, teve dedo dele. No 2 já não teve. O Mirror of Fate 2 já não tinha mais nada dele. Então a equipe se sentiu livre pra fazer o que quis e saiu essas cagadas que a gente vê hoje. Você jogou o primeiro?
Eu joguei e eu. Não tava gostando até certo ponto, de repente eu comecei a gostar bastante dele até.
Quando você matou o Cornel?
Ah, não, foi bem depois.
Sério? Você matou a Carmela?
Eu matei a Carmela. Aí eu comecei a gostar mais.
Mata o Cornel, ele dá, tipo, só um nuance, né, do que é que tá acontecendo. Aí você mata a Carmela e vem na sua cara as informações.
Ela me dá o pulo duplo. Eu tava extremamente incomodado em não ter o pulo duplo nesse jogo.
Bichos, é isso então, encerramos aqui o cast. Ainda teremos uma terceira parte para falar do Lords of Shadow. Precisa de um cast só para eles, mas por enquanto ficamos por aqui. Jéssica, se quiser falar dos seus projetos, passar seus links,
a dela. É, bem, eu já falei lá na primeira parte, que inclusive recomendo vocês ouvirem se ainda não ouviram, mas eu escrevo lá no New Game Plus, que é newgameplus.com.br. Então eu escrevo, gravo podcast lá também, faço análises, etc. Você pode encontrar meu trabalho lá. E se você quiser me encontrar em alguma rede social, em todas as redes sociais, você me encontra como GG Pinheiro, JEJE Pinheiro. Só me encontrar desse jeito.
E bichos, se quiserem entrar em contato com a gente, é pelos comentários, pelo Twitter, qualquer lugar, só procurar bichos. Bichos Geeks, ou então no nosso e-mail contato@bichosgeeks.com.br. E não se esqueçam do nosso grupo de Facebook. A gente manda geek, engraçado, discussão, as coisinhas estão rolando lá. Deem uma passada. Obrigada e até a próxima.
Falou!